Boa noite aos amigos, boa noite aos colegas que fazem o estudo Uma Educação para as Emoções. Uma delas, não é a única, existem inúmeras formas, estamos trabalhando aqui pelo viés da filosofia clínica. Nosso trabalho de hoje é muito bonito e acho muito instigante sobre vários aspectos. Depois os senhores façam a avaliação. Os colegas que estão presentes aqui a Porto Alegre, no Instituto, estávamos conversando sobre a aula de hoje, estava colocando alguns pontos para eles. Vamos diretamente a Boituva, São Paulo, de lá o professor Clailton fará a resenha da nossa aula passada. Boa noite, professor, por favor, pode iniciar.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. A nossa aula anterior ocorreu no dia 9 de maio. O tema foi pseudo-maturidade. A ilustração dessa aula contou com a história de um jovem jurista, uma pessoa que estudou e alcançou uma boa colocação social. Identificamos também como característica, a imaturidade afetiva. Esses elementos apareceram nas próprias palavras desse jovem. Um dia ele ligou o gravador e começou a falar tudo que veremos aqui. Ele vive com uma médica, ama essa moça, ela também o ama. Ele faz terapia e tem acesso a uma série de informações que permitem a ele ter uma ideia do que e se passava. Além de assumir os elementos de uma imaturidade emocional, ele fala também sobre os artifícios que usava para sobreviver, criando como se fosse uma máscara, uma maquiagem para parecer homem maduro. Ocorre que a sua companheira, uma médica, que inclusive tem uma filha, ele é adolescente já, teve acesso a esse material. Essa médica é uma pessoa madura e nós tivemos acesso à resposta dela também, em relação a tudo que se passava. Esse jovem jurista fala, por exemplo, do ciúme que sentia, diz que vasculhava as redes sociais da companheira, manifestava esse ciúme. Às vezes em mensagens de WhatsApp, mas em seguida apagava, porque ainda fingia uma certa elegância. E ele diz que, na verdade, é que ele estava morrendo de medo de ser trocado por alguém mais jovem. Ele falou de sua insegurança, que não se sente original. Quando recebe alguma crítica, se ofende, responde com um tratado de justificativas, bate a porta, uma criança com cartão de crédito, palavras dele mesmo. Ele está especializado em colocar a culpa nos outros, sente alergia, em admitir erros. O barbeiro trabalha mais o seu ego que o seu cabelo. Ele fala de reuniões inventadas de última hora para fugir de conversas sérias, explosões calculadas para se esquivar de alguma responsabilidade, etc. O seu monólogo segue por esse caminho, ele fala de muitas outras coisas, todas nesse sentido. Depois ele falou que tem como plano aceitar objeções sem fazer tempestades, pretende assumir erros, trabalhar o ciúme, o medo, ficar quieto sem fantasiar abandono, não usar o humor como escudo, e ele também teme não crescer a tempo. Ele sente que talvez isso pode ocorrer tarde demais. Tudo isso caiu nas mãos da Helena, a sua companheira. Ela escreveu uma resposta e nós percebemos, né, nas palavras dela, que a maturidade em que ela se encontrava estava bem mais compatível com o adulto dos nossos dias. Ela falou que muitas coisas faziam mais sentido agora. Por exemplo, o fato de precisar medir as palavras para conversar com ele. Qualquer sugestão era entendida como um ataque ao seu valor. Ele tinha como necessidade ser o centro das atenções. E ela acabava sabotando o próprio caminho por causa dessa relação, né? Por causa desse jeito dele. As considerações da Helena também foram longe, se estenderam, seguindo por essa linha. E no final a decisão dela foi pela despedida, foi terminar. No final das contas, ela achou que o preço da relação estava um pouco alto. O que ele falou foi uma confirmação de elementos que ela já vinha percebendo, né? Já estavam junto há 4 anos. E a história terminou dessa forma. A observação aqui é que é importante que a gente saiba que nessa história não tem heróis e nem bandidos, né? Temos pessoas enfrentando dificuldades, buscando soluções, e não podemos ver de outra forma. Ok, professor, obrigado.
Obrigado, professor Tailton. Alunos que fazem os estudos ao vivo sabem, sempre temos um cordial presente de início de aula. Nós estudamos em filosofia clínica um tópico chamado significado, tópico avançado, ligado diretamente à analítica de linguagem, complexo, que nos nossos dias tem várias composições semióticas aí dentro dele acontecendo. Um dos elementos, quando trabalhamos significado, diz respeito às codificações, os códigos. Vocês já viram isso na clínica? A pessoa chega e diz: ah, doutor, eu tive um sinal. Ou eu vi vários sinais. Dependendo da história da pessoa, da IP dela, nós vamos ver a que isso está ligado. Às vezes está ligado ao tópico 6, alguém agendou. Então você diz para o seu filho que vai fazer uma trilha, uma caminhada por Gramado, você diz: ó, quando você enxergar a terceira borboleta, lembre que nesse momento haverá um sinal. Se o teu filho foi agendado dessa forma, talvez na terceira borboleta ele veja realmente alguma coisa, outros não verão nada. Outras vezes o tópico significado está ligado ao sensorial, às emoções, ao tópico de singularidade, aí vai, né? Somos pesquisadores, queremos entender essas conexões, tanto quanto possível. Uma pequena metáfora vocês verão sobre isso, sobre o tópico significado, de alguém que é simplesmente mergulhado em sinais, e ele simples, vocês verão como é que ele reage a essa imersão a sinais e a metáfora que é construída a partir daí. Bem, o nome dessa obra é, vamos ver agora, é Deus Está Falando, de Joseph Smith. Vamos lá, vou partilhar a tela com vocês. Tem muitas questões semióticas nessa metáfora, muito interessantes. E, de certa maneira, é um prefácio para a nossa aula de hoje. Você vai a um jantar e, neste jantar, há um casal de amigos. Subitamente, por conta de algo que a maioria considera muito pequeno e irrelevante, a moça ou o rapaz, um deles começa a erguer a voz desproporcionalmente, fala palavras que não são nada edificantes, se levanta e vai embora. O outro, que fica com constrangimentos e tenta contemporizar, levar adiante, mas logo pede licença também e, para preocupação dos amigos, sai às pressas, derrubando cadeira, derrubando copos pelo caminho. o gerente do local, que conhece as pessoas que estão ali, parte delas, se aproxima preocupado e pergunta o que houve, se está tudo bem. O tema do nosso trabalho de hoje é: o que leva uma pessoa que, segundo os caracteres que trabalhamos em muitas aulas, para os padrões da nossa época, maio de 2025, apresenta uma imaturidade emocional? O que leva uma pessoa assim? Marcadamente, não é um traço ocasional. Algo contumaz. O que leva uma pessoa assim a se envolver afetivamente, levar um noivado, casar, e até o casamento, muitos episódios como este que acabei de descrever, diante de parentes, diante de amigos, às vezes só os dois? O que leva ao casamento e a uma vida que, muito raramente, não terminará de uma maneira muito dramática? O que faz com que isso ocorra numa época como a nossa? Dois adultos com 40, 45 anos que resolvem se casar, sendo que ambos apresentam marcadamente entre os caracteres isto, uma grande maturidade, sendo que os pais de um lado falam, irmãos falam: olhe, não era melhor procurar primeiro ajuda, um apoio para entender o que se passa e depois então casar, né? Não seria melhor assim? Os familiares estão reticentes, os amigos estão. O que temos acompanhado nas nossas clínicas nos dá pelo menos um horizonte que podemos considerar a respeito disso. Lembrem que não temos como universalizar. Esses caracteres mudarão, se tornarão outros, se associarão com outros, dependendo dos contextos, dependendo do casal, dependendo de uma série de fatores. Ainda mais numa sociedade como a nossa, que é cheia de contrastes, dilemas, muito pulverizada. Então, aqui realmente há uma grande dificuldade. Vamos então recuar alguns passos. Você conhece um destes dois? Já teve uma longa amizade, conhece de muito tempo. Quando começa o namoro, você nota que seu amigo e sua amiga está fazendo uma primeira confusão que é muito presente em situações como estas. Não é sempre, mas é muito presente. É uma pequena confusão, uma dubiedade, que envolve um trocadilho entre a intensidade e o sentimento. Na falta de um sentimento espontâneo que se aproxime do que hoje a nossa época compreende como sendo um amor, a intensidade parece simular muito disso. Então, brigas, com retornos geralmente espetaculares, envolvendo dramas e ficções, etc. e tal, lembrem, são pessoas aqui que estamos tratando cuja uma das características, e quando muito marcada, às vezes ela não tem força para isso, mas quando muito profunda, esse elemento da intensidade como um fator vivificante. Essa intensidade às vezes beira ao que a nossa época chamaria de grotesco, com exposições indevidas e situações às vezes constrangedoras, não apenas para as pessoas, mas para quem está por perto. A intensidade é uma pontuação. Então, ainda que tenham brigado várias vezes antes deste casamento, muitas vezes a intensidade da briga e do retorno e do pedido de desculpas público, às vezes, e outras remotas situações. Lembrem de várias características: precisa ser visível, precisa ser validado, precisa ser reconhecido, já que ajuda todo mundo e acha que ninguém o ajuda, já que vocês sabem todas as características. Esta é uma das características marcantes. Mas há outras. Vamos aprofundar. Para efeitos da aula e do tempo que dispomos, fiz um apanhado geral dos nossos arquivos, dos elementos. Um outro fator é uma falsa sensação que muitas pessoas apresentam e trazem para a clínica. Uma falsa sensação de que encontraram alguém neste mundo que de fato é um parceiro. De onde vem isso? Como isso se estabelece? Essa falsa sensação, em geral, vem de uma complexidade orgânica. Ela é social. Então, um reconhece, um está ouvindo o outro falar uma crítica. Lembrem, pessoas da nossa época, que têm 35, 45, 50 anos, e que têm como uma das características uma imaturidade afetiva, também têm outras características notáveis. Uma delas, provável, é a acuidade para observar as contradições sociais ao seu redor. E apontam, o que é um fator que pode aproximar um outro que também tenha isso. Pode, não quer dizer que vá. Em geral, pelo menos gera um interesse dessa outra pessoa, ouvindo uma crítica desse. Olha como é que ela conseguiu ver que a fulana, que o fulano é um grande hipócrita, de fato é, etc. E isso pode ser um fator de aproximação. Pode, não quer dizer que vai ser. Há um outro fator que é muito encontrável nos nossos consultórios, muito disseminado, é a ambientação familiar. Ao encontrar alguém que explode fácil, que tem baixa capacidade de tolerância, que precisa chamar atenção, precisa ser referência, precisa ser aclamado, precisa ser agradecido, que se sente injustiçado, que não se sente amado, que vive reclamando que os outros receberam um tratamento melhor, ele sempre pior, que às vezes, diante de uma mãe e um pai idosos, faz cenas constrangedoras de cobranças que caberiam bem a uma criança de 8 anos, nunca alguém de 40 anos. Enfim, todos os caracteres que vimos ao longo dos estudos. Uma pessoa, às vezes, ao ver o outro fazer isso, sente uma forte composição familiar. É como se ouvisse o discurso que finalmente endossa tudo aquilo que a pessoa vive, que dá razão a ela. É muito forte para quem se sente deslocado, para quem sempre se sente ameaçado, para que tudo leva mal, etc. É muito forte esse encontro, costuma ser. Romantização, drama, conflito como sinal de amor. Ok? Então, manifestações muito intensas, dramas que você encontra em filmes são reproduzidos com cenas públicas, às vezes, como sinal de amor. Outro fenômeno que costuma aproximar muitas dessas pessoas. Há um fator que, após a aproximação, é bastante notório. Como uma pessoa de 40, 45, 50, 60 anos, com uma imaturidade infantil, geralmente, mas não sempre, possui um forte receio da rejeição, mais até do que do próprio abandono, é doloroso que faz com uma. Sério, com que às vezes a pessoa já, diante de uma colocação de alguém, já se antecipe dando uma resposta dura e desproporcional. Esse fator de rejeição faz com que muitas vezes essa pessoa se apegue a esta outra, como duas tábuas de uma cerca, na qual uma se apoia na outra. Essa aproximação inicial é marcada por muitos contrastes, muitos contrastes. Outro elemento, uma reafirmação de algo que aparenta ser amor. Mas um familiar próximo, alguém que conhece bem a pessoa, logo compreende que é muito mais um fator de dependência, de uma necessidade deste outro estar com, do que propriamente o que vem a ser amor. As características todas prenunciam isso. Esses fatores que eu coloquei aqui são seguidos de outros, mas são mais periféricos em geral. Os principais, junto com a necessidade sempre pronta da validação, estão ali. Ser visto, ser considerado, geralmente gritos, não é? A pessoa vai dizer que grita porque assim ela é ouvida. Se ela não gritar, ninguém a ouvirá. Já vimos os muitos caracteres disso ao longo de muitas aulas, entre outras coisas. Mas se isso tudo se põe dessa forma, num contexto que já é bastante complexo nos nossos dias, o que faz com que tantas pessoas levem essa relação adiante, casem, construam uma casa juntos, um lugar para que possam viver? Logo vem um filho, dois filhos, no meio dessa turbulência toda, de familiares que já aprenderam que estar com essas pessoas costuma ser uma experiência desagradável e que, por qualquer coisa, às vezes coisa nenhuma, há explosões, há um mal-estar, há toda uma série de confusões. O que faz, então, a partir deste casamento? O que faz a aproximação, em parte já vimos, e levar adiante. Mas e agora? Como prossegue essa história? Por favor, se você já presenciou isso na sua família, seus amigos, em você mesmo, já leu sobre isso, observe o que se passa a partir daí. Observe o drama que ocorre, o drama familiar, o drama pessoal. Talvez com o que vem agora, muitos finalmente acordem para um problema que é amplamente disseminado nos nossos dias. E já vimos que a nossa própria sociedade tem, em muitos casos, interesse para que isso seja assim e não de outra forma. Selecionei apenas meia dúzia de itens. Eles são muitos outros, mas estes são provavelmente os muito encontrados nas nossos consultórios, nas nossas clínicas, na sociedade ocidental neste momento. Primeiro, os conflitos. Aqueles conflitos que lá eram explosivos, eles prosseguem. E prosseguem por bobagens. São triviais. São coisas que você vai jantar com esses amigos e às vezes pelo tempero. Não é o tempero que está em questão. É uma luta de quem tem razão, de quem sabe, com uma mágoa do outro porque foi escolhido tal tempero. E se você ainda der a sugestão, não, vamos usar tominho. Vamos usar sálvia, tá bom? Dando razão a um deles, cuidado. Você pode ser arrastado por um conflito como esse. Pode ser, não raro, o culpado pelo conflito se estabelecer depois. Sei que vai tentar apaziguar. Isso é, bote, por favor, salsinha, tá tudo certo. Pode ser salsinha. Um deles disse que era salsinha. Aí a coisa descamba para outros lados, você vai embora, e no outro dia você fica sabendo por um amigo que você é que foi o culpado de toda a briga que houve. Há um outro fator muito grave, muito, muito grave e muito disseminado, muito amplo. Lembrem, estamos tratando hoje de duas pessoas que têm 40, 45, 50, 60 anos. Tem muitas características, entre elas uma imaturidade emocional, afetiva, 8, 9 anos apenas. E essa característica, nesse caso específico, é determinante, ou seja, entre as outras coisas que habitam essa pessoa, esta tem muita força. Se não tiver, nada disso que estamos falando faz qualquer sentido, pois nada disso provavelmente acontecerá. Mas quando tem força, acontecem muitas destas e outras coisas. Em 1961, Carl Rogers escreveu uma obra memorável, Tornar-se Pessoa, na qual primeiro ele começa colocando a historicidade dele, a vida dele, como foi. Uma obra encantadora, encantadora, que por gerações foi um verdadeiro compêndio de terapia para muitos terapeutas de várias escolas. Rogers coloca a parte dos processos de maturação e, dentro deles, as imaturidades que ocorrem na falha de certos elementos ou na exacerbação de outros, como estamos vendo aqui. Um outro fator, além desses que mencionei, então, há um que é muito peculiar e quanto mais culta for a pessoa, provavelmente sobre maior maquiagem isso aparecerá, que é uma competitividade. Ela não é aparente em muitos casos, ela surge de uma maneira, às vezes, por ironia, por piadas colocadas, por trocadilhos, que entre eles será compreendido como uma ofensa, sem, na maior parte dos casos, como uma ofensa. É uma competitividade velada. O outro tem êxito em determinada situação, está feliz, vai sair com amigos para ser homenageado, para receber o aplauso por um trabalho bem feito, por algo assim. Aquele primeiro, muito provavelmente, não estará nada feliz e poderá fabricar algum contexto, alguma situação secundária para com isso gerar uma discórdia, uma briga. Isso não é o raro. Essa competitividade está sempre acobertando quem sofre mais, por exemplo, quem está perdendo mais. Isso é na outra ponta. Numa ponta, ela é aberta sobre quem chega primeiro, e na outra, se não é possível isso, quem é que está sofrendo mais, quem é que está se sacrificando mais, entre outras coisas. Lembrem. Tudo isso que estamos vendo é acompanhado, em geral, de um grande sofrimento, que, na maior parte dos casos, não é atribuído à infantilidade, é atribuído a outras coisas. Os pais da moça, que todo final de semana tem que ir na casa dos pais da moça e ele já não aguenta mais, pobres pais, nem tem nada a ver com isso. Ou a qualquer outra questão desta ordem, causando um grande problema que não se resolve. Ele só se renova sob outras faces, com juras de correções, com agora vamos fazer terapia, agora vamos ir ao padre, ao sacerdote, vamos conversar com ele, ele nos orientará, o pastor, o rabino, etc. Mas não é assim. Subjaz aqui todo mundo. Um contexto de coisas que pede continuidade, aprofundamento. Bem, como esse casal agora está junto, eles estão vivendo juntos, é natural que se espere que eles tenham momentos de intimidade no qual poderão conversar sobre coisas deles, sobre situações deles, problemas deles. É um casal. Então, um dia a moça chama o rapaz para uma dessas conversas mais íntimas. Ela quer conversar, mas lembrem, são dois adultos com uma forte característica de maturidade afetiva. Não é um adulto casado, um adulto com afetividade adulta com outro que não é assim, como já vimos em outra parte. Aqui são dois adultos cuja infantilidade, emocional, afetiva é muito grande. Então, se ela chama, geralmente já tem um problema ali de uma ordem ligada a isso. Ou porque está ressentida com algo, magoada com alguma coisa, que muito provavelmente o culpado é ele, como quase sempre é. Então, eles vão conversar. Só que isso, que parece ser uma conversa íntima, e, aliás, você conhece algum casal que não discuta às vezes? É perfeitamente compreensível. São duas pessoas, cada um tem uma opinião, às vezes sobre algo distinto, às vezes há um embate, sim, há. problemas graves às vezes. Mas não é disso que estamos falando, o às vezes. Nós estamos falando do frequentemente, de um padrão. É uma outra composição de coisas. Então, isso parece sugerir que eles têm uma certa intimidade para discutir coisas íntimas do casal. E geralmente é um grande engano, não há isso. O que há é briga. Ela colocará uma situação, por que que ele, na frente das pessoas, fez tal comentário, sabendo que ela não gosta. Isso a feriu profundamente. E ele vai dizer que ela sempre inventa coisas, e daí para frente. Isso é uma conversa íntima entre adultos? Onde está o adulto aqui? Se houvesse um adulto aqui, ele diria: como foi mesmo? E a outra pessoa dirá: você falou isto, literalmente. Ele dirá: foi assim que foi dito? Sim, foi assim que foi dito. Ele fará uma revisão. E se foi dito isso mesmo, pedirá desculpas, dirá que foi um mal-entendido, que se expressou mal, que verá isso e vai cuidar para que isso não volte a acontecer. Vai pensar em como pode reparar isso, assumirá a responsabilidade disso. Se for um adulto, emocionalmente adulto, provavelmente fará algo assim. Mas não é disso que estamos tratando. Lembrem, a briga ocorre. Às vezes há crianças. Como acham que crianças, num ambiente assim, crescerão seguras? Sabendo que podem expressar suas emoções, que os outros entenderão? Acham que é assim que uma criança crescerá assim? Ou crescerá como quem cresceu durante uma guerra civil ou algo dessa natureza? Como uma criança vai se desenvolver num ambiente desse? Essa competitividade que ocorre, às vezes, ultrapassa a dimensão do casal. É algo que quem está convivendo com eles percebe perfeitamente, em boa parte dos casos. Eles parece que não. E isso vem maquiado. Então, um parece estar ajudando o outro na dificuldade. E na realidade, não é bem isso que está acontecendo. O outro já está até ressentido já com isso, porque sabe, assim que as coisas começarem a dar certo, aquele primeiro fará cobranças e acusações que ultrapassam qualquer desses benefícios. Então já não há nem estímulo para se desenvolver. E a culpa vai para quem? Para o outro que está tentando ajudar. Não há saída. Se você é um amigo deste casal e vai se aproximar, converse com eles. E observe muito isto que vou colocar agora, que é um fator que é endossado por uma sociedade que muitas vezes tem interesse em situações como essas. Se beneficia com isso, por mais pouco acreditável que possa ser. A expectativa. Então você conversa com um deles, deste casal, e ele colocará provavelmente uma expectativa que não condiz com a nossa época sobre romance, relacionamento, amor. Algo que, se você estivesse conversando com um menino, uma menina de 9 anos, você compreenderia. Mas com um adulto de 40, 45, 50 anos, colocando que para ele a pessoa precisa ser agradável, precisa ser compreensível, precisa ser honesta, precisa ser boa. Veja, ele está falando de uma pessoa. Como uma pessoa pode cumprir uma linha tão grande de protocolos? Como é possível a um ser humano ser tão completamente perfeito sempre? Não se enganar, não, às vezes não ocultar certas coisas. Como é possível? E aliás, este que assim fala, que espera do outro, o que é o testemunho dele como pessoa? É este? Ele é honesto? Ele é bom? Ele é correto assim? Pois, por mais pouco acreditável que possa ser, se você perguntar, ele dirá que não é perfeito, mas que está muito próximo disso, sim. E que se o outro fosse assim, tudo estaria muito bem. É uma situação que, como muitos colocam, é trágica e é cômica. Mas é cômica para quem está vendo de muito longe. Quando nós entramos em clínica com essas pessoas, começamos a sentir parte dessa dor. Tentando ajudar, compreendemos cada vez mais essa dor. Não é pequena, não costuma ser. As simulações. As simulações são um capítulo à parte. Vejam, essas pessoas casaram. Casaram, têm dois filhos, estão vivendo num apartamento, cada um tem seu emprego, e todo esse contexto de coisas acontecendo. Não é? Muitos amigos preferem se afastar, outros preferem contemporizar e marcar qualquer evento no qual eles precisem convidar esse casal a um espaço público, com muita gente, num clube, e muito raramente numa casa, pois sabem que a chance de uma explosão ali é grande. As simulações. Esta é uma parte que, se o terapeuta não estiver muito próximo da historicidade da vida dessas pessoas, ele não usará a expressão simulações. Talvez use a palavra mentira, dizendo: fulano é mentirosa, fulano é mentiroso. Mas não se trata propriamente disso. Em boa parte dos casos, estamos diante de simulações. A pessoa simula ser adulta, simula esforço, simula se importar, simula ir ao mundo dos outros, o que para ela é muito difícil, muito complicado. Ela aguarda tanto e com tão grande expectativa que venham ao mundo dela, que aplaudam, que reconheçam, que a amem, que ela. Qual é a capacidade para ir de fato até lá? É muito complicado. A estrada é muito difícil. Mas há a simulação. Vivemos numa sociedade e essa pessoa aprende, ela é inteligente, ela é adulta para outras coisas. Então simula, faz justificativas. Algumas vezes essas justificativas são tão bem construídas que mesmo um especialista pode se enganar com isso. Pessoa, você senta com um deles e ouve. Esse um deles dirá: o senhor casaria com a pessoa que atirou na parede este abajur? Ali está a marca. O senhor casaria com uma pessoa que avançou com o carro e arrebentou a porta da garagem por conta de uma bobagem? Vejam bem, isso que a pessoa está dizendo não é uma mentira, é fato, aconteceu. Mas ela coloca as coisas de uma forma argumentativa na qual o outro não tem como se safar. Ela só esqueceu um imenso recurso que diz respeito a ela mesma. Que ela gritou com a outra pessoa, xingou de todas as coisas conhecidas possíveis, ameaçou, disse que ia fazer isso e aquilo, levando a um desespero geral de tudo que estava acontecendo ali. Ela não mencionou nada sobre isso. Não mencionou também que antes do aquele abajur ser atirado, ela puxou a toalha e quebrou tudo que tinha sobre a mesa. Nada disso foi mencionado. Vejam a diferença, então, das simulações. Achar que essa pessoa está omitindo porque é uma mentirosa é desconhecer a historicidade dela. Se conhecermos a historicidade dela, lembrem dos pontos cegos que foram mencionados. Muitas vezes há pontos cegos. Precisamos saber se se trata de pontos cegos, de negligência, de omissão ou, eventualmente, a própria mentira. Mas não antecipadamente já saímos definindo isso. Nós não sabemos. Nós não sabemos. Mas as simulações seguidas por justificativas são extremamente comuns e precisam existir como parte da manutenção de tudo isso. É parte dessa engrenagem importante de manutenção. As oscilações Foi uma anotação que eu coloquei, seguida do acúmulo de mágoas. Achar que uma briga simplesmente terminou e depois de 15 minutos está tudo bem, o que acontece muitas vezes, a intensidade foi tanta que já não há energia para qualquer outra coisa, então parece haver um recuo, um abrandamento, um silêncio naquela casa, diante da oscilação tremenda que houve. Essa oscilação tremenda que acontece, mascara muito as mágoas que surgirão logo numa próxima ocasião, sendo que elas são, em geral, vejam, é uma criança afetiva. Isso é colocado, às vezes, de uma maneira muito contundente. Dificilmente um adulto, afetivamente adulto, numa discussão, lançaria a mão de certos argumentos para com a outra pessoa, estando errado, sendo injustiçado, dificilmente alguém que tivesse maturidade afetiva lançaria a mão de certos recursos que são destrutivos. Destrutivos. E a pessoa com a acuidade que tem sabe exatamente como atingir este outro de uma maneira, às vezes, tão ampla que os danos aqui são difíceis até de acompanharmos. Gerando o quê? Mais mágoa, mais dor. E o processo se reinicia. Quando uma pessoa dessas tenta se afastar da outra, dificilmente consegue. Vem a rejeição, o medo dela, do abandono. Está muito ruim assim, mas será muito pior sair. E a outra, nas suas intensidades de choros, de gritos, de culpabilidade, parece estar mostrando que ama, afinal, apesar de tudo, aquela primeira, a essa ilusão. Eventualmente pode existir esse amor. Fraturado, torcido, pode existir. O que vai representar uma dimensão ou outra dessas questões. Quais os caminhos que se abrem aqui? Os caminhos que se abrem aqui são similares ao que vimos a aulas passadas sobre os endereçamentos existenciais de questões como estas, quando tratávamos de uma pessoa. Com as duas, é muito similar, muito similar, muito difícil. Lembrem que haverá provavelmente todas aquelas discussões durante a clínica. A pessoa dirá para você que não se sente muito motivada para viver mais, não é? Lamenta, como se isso que ela está vivendo fosse bom. Que ela mesma chama de inferno, chama de nem viver. Então, quando você propõe, vamos caminhar, vamos então para uma afetividade mais madura, de outra ordem, uma série de objeções ocorre. E como vimos, estas objeções ocorrem como muito bem indexadas aos princípios dessas coisas. Não é uma tarefa simples. Como uma ilustração final, separei uma antiga canção. Acho que vocês apreciaram muito essa canção, que é da Sarah McLachlan. Sarah McLachlan escreveu essa canção um bom tempo, chamada Angel.
So tired of the street light, everywhere you turn, there's vultures and thieves at your back. The storm keeps on twisting. Keep on building the lies that you make up for all that you lack. You don't make no difference. Escaping the last time, it's easier to believe in this week. ave